Em pauta, nesta manhã, aqui no Temática, reforma tributária, gente. Reforma tributária. O que podemos entender por reforma tributária? Como ela pode afetar a vida das pessoas? E como fica, né, para os estados e municípios esta reforma tributária? Aqui nos estúdios, bem-vindo aqui, Rodrigo Ferneda, coordenador do curso de Ciências Contábeis do SESURG Marau. Professor, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É sempre uma satisfação estar aqui presentes, né, na emissora.
Professor, eu sei que é um assunto muito complexo. De que forma você quer começar explicando para a gente?
Muito bem, Maculã. Então, reforma tributária. Nós, brasileiros, esperávamos ansiosos por essa questão em virtude da elevada carga tributária que nós, paralelamente, pagamos enquanto empresa e enquanto também consumidor final. Porém, o que precisa ser entendido? É um processo complexo, é um processo que não é tão simples assim, em virtude de algumas situações, entre elas o quê? As desigualdades, disparidades econômicas entre uma região do país, entre Sul, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste. Então, isso também interfere. Entre disparidades dentro do mesmo estado, ou seja, nós temos regiões mais prósperas, na qual nós estamos inseridos aqui, né? Isso é uma... Nós temos que ter um louvor em virtude, né, da situação onde nós estamos morando, como tem regiões que elas são menos prósperas e que, por histórico, pela reforma cultural, enfim, tem regiões que são mais, menos desenvolvidas, dá para se dizer. Então, qual que é a proposta aqui da reforma tributária? Antes, nós tínhamos uma guerra fiscal. Ou seja, o que nós podemos entender de guerra fiscal? Regiões, municípios, concediam subsídios para novas indústrias, novas empresas se instalarem. Ou seja, um incentivo de um terreno, um incentivo de isenção de imposto, desoneração de folha de pagamento. Ok, até aí beleza. Só que até então, isso era por um período, e após esse período, retornava aos cofres públicos um retorno, né, a partir dos impostos. Só que agora está tendo uma preocupação que essa guerra fiscal está sendo ao contrário, onde estão sendo tributados, né, todos os produtos para todas as camadas da população. Então, politicamente falando, é algo que ainda vai ser um debate. Um debate, e cada vez mais as empresas, as entidades de classe, enfim, as associações comerciais, elas precisam se unir. Por quê? Não vai ser esse ano que vai ser implementado, nem 2025. Começa-se a partir de 2026. 2024, 2025 é a forma do quê? Arrumar a casa. Cada empresa, cada município, cada entidade de classe, ela vai fazer o quê? Ah, o que nós podemos melhorar? Então é um conjunto de atores institucionais que vão poder fazer esse trabalho de procurar o parlamentar, enfim, dizer, ó, sugerir melhorias. Essa lei se enquadra, porém, ela precisa ser bem definida. Por quê? Porque a partir... É desde 1988 que a Constituição foi criada e até lá não teve alterações. E muita coisa mudou no Brasil. A dinâmica dos negócios mudam. Então, a partir mais de 30 anos depois, está sendo implementada uma reforma muito importante e precisa ser feito. Então, é por isso que não dá para se dizer de imediato que vai ser feito esse ano. Precisa desse período de amadurecimento, não somente da classe política, mas também de toda a sociedade, para poder sugerir melhorias e fazer uma reforma justa para todos.
Professor, ela vem para facilitar nossa vida ou não?
Olha, de certa forma, sim, ela é para facilitar a nossa vida em virtude do quê? Hoje nós pagamos vários impostos. O ICM, que fica para o estado e aí depois vem para o município. Nós pagamos o ISS, né, que é um imposto municipal, quem é prestador de serviço. Nós pagamos PIS, COFINS, que é a nível federal. Hoje, o que vai ser feito? Vai ser feita a unificação desses impostos. Então, no Estado, por exemplo, vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Então, suprime, tira o ICMS e tira o ISS, né, que é municipal, e forma um imposto. A nível federal, né, se chama a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS, que nós vamos ouvir falar muito. Então, suprime PIS e COFINS e substitui por esse CBS. Então, nesse caso, em volume de impostos. Tá, beleza. Mas e qual alíquota? Tá? Então, deixar bem claro para o ouvinte e até para nós que vai ser uma medida de transição aonde as empresas... Por que eu falei anteriormente arrumar a casa? A partir de 2026 até 2032, 2033, ela vai precisar ter dois sistemas, a parametrização. Porque só vai ser eliminado o ICM, o ISS, o PIS e COFINS lá em 2033. Só que de 2026 a 2033, eu vou estar pagando esses impostos e também o ICM, e também o PIS, e também o COFINS. Então, vai ter uma tensão financeira redobrada dentro das empresas em virtude dessa circunstância do quê? Que é o governo que está fazendo esse amadurecimento, tá? Segundo ponto bem importante, Maculã, e para os ouvintes. Vai ser trabalhado um imposto, uma alíquota chamada IVA, né? Que se chama o quê? Imposto sobre Valor Agregado. Hoje, mais de 100 países adotam, até eu participei de um fórum na semana passada, aonde, por exemplo, o Japão, o IVA é 10%. Em compensação, o nosso país, Uruguai, vizinho nosso aqui, de parceiro comercial, é 22%. A Hungria é 27%. E é essa dúvida que hoje nem eu, nem qualquer especialista, nem qualquer político consegue dizer qual a alíquota do Brasil. Então, o que acontece aqui? Para nós, se for abaixo de 15%, 12%, maravilha. Mas o nosso ministro da Economia, ministro da Fazenda, o Haddad, ele já mencionou que a média é que fique entre 25% a 27%. E aí, quais são as precauções? Hoje, setor de serviço, né? Então, que hoje movimenta muito. Hoje a alíquota dá em torno de 14%. E aí, o que acontece? O IVA é para equalizar praticamente todas as empresas pagarem o mesmo tributo. Então, eu, prestador de serviço, ao invés de pagar 14 que eu pago hoje, eu vou pagar 27, 25. Por quê? Porque é a média do Brasil. Outro ponto, né? Então, o setor de serviço, ele precisa se unir, ele precisa buscar esforços coletivos para que ele consiga ter o quê? Um olhar diferenciado. Particularidades, algumas exceções. Outro ponto, né? Então, que hoje se fala muito, é a questão o quê? Da indústria. Hoje se paga aonde o produto ele é desenvolvido, ele é produzido, digamos, maral, tem um potencial de produção enorme, então é pago aqui, e é pago ICMS quando esse produto for vendido para outros estados. Lá que o consumidor final de cada estado paga. Agora, com essa reforma, a proposta é que não ocorra isso. É que o imposto é cobrado somente no ato do consumo. E aí, pensa na preocupação daqueles estados, daquelas regiões que elas são produtoras. Como que fica? Então, isso serve para qualquer indústria produtora. Então, é essa preocupação que está tendo em virtude do quê? Do EVA trabalhar, né, uma média que hoje não se sabe quanto, vão ter setores que serão beneficiados, como terão setores que eles estão cobrando o imposto dobrado, né, como é o setor do serviço, nessa proposta que foi agora, de primeiro momento, aprovada.
Professor, Você fala em um tempo, ou de um tempo para se ajeitar a casa, né?
Isso aí.
Esse tempo será suficiente para a gente se ajeitar aí?
Olha, vai ser assim, os contadores vão ter um trabalho dobrado.
Com certeza, né?
E aí até eu gosto de dizer que para as empresas que elas estejam do lado do contador, tá? Porque o contador aqui, falando na nossa região, em especial todos os contadores aqui do município, todos estão acompanhando essas mudanças. Todos esses, eles estão a par da situação e com certeza eles vão desenvolver o quê? É algo que não depende só do contador e só da empresa, é algo externo.
Sim.
Então é isso que faz o quê? Ter um olhar diferenciado e trabalhar o quê? Agora exige um esforço a mais, como que eu vou posicionar minha empresa nisso? Né? Então, e o IVA, Macula, ele é bem interessante. Porque agora, por exemplo, desde o produtor rural, que ele vai pagar o IVA, até o consumidor final, ou seja, toda a cadeia produtiva, agora o IVA que o produtor paga, o atacado tem esse desconto. Então ele vai pagar a diferença do IVA pelo preço de venda. Nós, consumidores finais, o volume que foi pago pelo produtor e pelo varejo, nós, consumidores finais, vamos ter esse desconto de imposto também. Então, meu ponto de vista, pro consumidor final facilita, tá? Então, é algo assim que em algum momento vai ajudar, tá? Até porque tem exceções. Os produtos da cesta básica, que é o dia a dia da mesa do brasileiro, vai ser isento. Então, que hoje é tributado. Então, ali ainda consegue se ter um paralelo. Alguns setores, eles merecem uma atenção especial, como serviços de saúde, compra de automóveis por taxista, produção de hortifruti também, né? Então vão ter ovos. Então, geralmente, vão ser um setor que vão ter algumas particularidades e não vão pagar, né, dentro do sistema geral. Outra categoria muito importante que eu acredito que, como o Brasil, a força é do agronegócio, e que se as instituições se abraçarem e se unirem e pressionar um pouco mais, vai ser um benefício maior, porque insumos agropecuários, eles terão uma redução de até 60%, né, a partir dessa nova reforma. Então, o custo para produzir também se torna menor. Tá? Então, são exceções que estão em pauta na política. Então, o que, que eu digo? Esses setores, eles precisam se unir, buscar uma bancada ruralista e trabalhar, né? Porque esses 2 anos é para isso. E serviços financeiros, como de hotelaria, agência de turismo, atividades esportistas, combustíveis, lubrificantes, eles terão uma regra própria. Ainda não se sabe qual. Então, são essas algumas particularidades que nos bastidores já estão se trabalhando. Que é o que, na verdade, eles pensam, saúde e produção. Né? Então, por isso que entra a parte ali dos serviços de saúde, atividades esportivas, enfim, ter uma particularidade e quem produz, né? Os insumos agropecuários, lubrificantes, combustível e aí por diante.
Professor, depois de anos, a tão sonhada reforma tributária chegou e está aqui em nossas mãos. O que, que depende, ou de quem depende para que ela realmente dê certo e funcionou bem nosso país, hein?
Uhum. Bom, muito bem. Ressaltando, Macula, hoje o ponto positivo também é que hoje no Brasil eles colocaram um teto. Ou seja, até 12% da arrecadação de impostos, 12% do PIB é a partir da arrecadação de impostos. E hoje é mais, tá? Então, se passar dos 12%, o governo vai ter que fazer uma devolutiva de impostos para a sociedade, porque é um teto máximo. E aí, o que, que acontece? Caramba, 12% na arrecadação, tem setores que nem arrecada isso, né? Que nem produz isso para o PIB. E aí, como que nós, brasileiros, vamos conseguir pagar, né, tudo isso? Ainda se tivéssemos um serviço público universal, de acesso a todos, mas a gente sabe que tem momentos que nós conseguimos, tem momentos que nós não conseguimos, né? Digamos, um SUS, uma educação de qualidade, infraestrutura, estradas, enfim, saneamento, tudo isso é o quê? Vem de impostos. Então, é bem importante, né, que o ouvinte saiba que vai ter esse teto aí. Outro ponto. Na verdade, assim, 2 anos. É para verificar para que depois que seja implementado na transição, ocorra tudo na normalidade. Que não tenha erros acumulativos como nós tivemos de 88 para cá. Essas mudanças em si, elas podem, de certa forma, também verificar que os municípios que serão afetados, né, por essas reduções devido às desigualdades, vai ser criado um fundo de desenvolvimento regional, que é onde a União vai ter esse olhar. Então, cabe a cada município também ter uma reorganização e um reposicionamento nesse período. Então, nós vamos trabalhar, Makulã, 2 anos para arrumar a casa e 8 anos para fazer o quê? A transição. Então, veja que é algo assim que em 10 anos vão ter profissionais que hoje são crianças e eles vão entrar no mercado de trabalho, vão estar nas empresas ou abrirem negócios e ainda a reforma tributária, ela ainda não se consolidou no total, porque é um período de transição.
É uma caminhada.
É uma caminhada. Então, nesse aspecto, é importante, sim, né, que esse olhar para a reforma tributária vão ser momentos de turbulência bastante, tá? Porque todo o ajuste, todo o conserto, muitas vezes, ele acaba, né, tendo essa movimentação ali. Então, vai ter momentos que eu vou ser penalizado? Eu não posso dizer que não. Vai ter momentos que sim, que nós vamos estar pagando o crédito atual de impostos, enfim, e vai ter momentos que nós vamos estar já pagando a transição. Então, é um momento de adaptação. É um momento assim que vai exigir que as empresas parem, estudem, ou o escritório de contabilidade vai dar as direcionadas, mas que é o caminho que o Brasil precisa, assim como uma reforma previdenciária, uma reforma tributária, enfim, há muita resistência ainda, mas que conseguiu chegar até aqui. Então é isso que eu digo, né? De certa forma, não sabemos ainda qual vai ser a alíquota IVA padrão para todos nós brasileiros. Então teremos que verificar.
Muito bem. Rodrigo Ferneda, coordenador do curso de Ciências Contábeis do Sesc Amaral, sobre a nossa reforma tributária. Certamente teremos aqui muitas oportunidades mais para se falar. Espero que você volte sempre.
Obrigado, Makulã. Só faço um adendo. Eu sou coordenador do curso de administração. Né? Então, mas sou professor do curso de Ciências Contábeis. Né? Então, a coordenadora é a professora Sara Vaninjasson, que está viajando. Então, também, né, a gente trabalha no colegiado como parceiros, enfim. Então, quando a gente representa um curso, a gente representa todos da Faculdade SESURC.
Um abraço.
Obrigado, Makulã, pelo espaço e obrigado a todos os ouvintes.
10 para as 10, 23 graus, já voltamos.